Radio, Autoradio. Olá, ouvinte fiel do Autoradio Podcast. Aqui é o Varese e um programa especial do Autoradio apresenta. Vocês já devem ter imaginado pela abertura toda aí qual é o tema que vai englobar as músicas escolhidas que vocês ouviram hoje. E é isso aí, eu sou um grande fã da franquia 007, eu sou um grande fã dos filmes de Unicorn desde criancinha. Não, eu não assisti os primeiros, criancinha, comecei lá na década de 80, assim. Eu cheguei a ver o Roger Moore, durante os lançamentos, tá? Sean Connery eu só fui ver depois. Mas assisti todos os filmes, gosto demais do 007. Sei que os filmes mais antigos retratam uma época diferente, tem coisas lá que eu assistindo hoje já me sinto meio desconfortável, tudo bem. Sei que é muita mentirada, eu adoro isso, adoro os gadgets, adoro os relógios que explodem, as canetas que explodem, o carro que explode, tudo explode ali, mas é muito legal. Gostei demais dessa última encarnação dele, com Daniel Craig. Um 007 um pouco mais pé no chão, mas ainda assim mantendo a mística. Então eu pensei, poxa, uma coisa tão boa, e as músicas, temas, sempre foram de artistas que estavam na moda. Vocês vão ouvir hoje que tem músicas que foram oferecidas até para outros artistas que acabaram não aceitando ou não podendo fazer. Vamos fazer então top 7. Isso, top 7. Não é top 10, é top 7, afinal de contas a gente está falando do 007. Um top 7 de melhores músicas, na minha opinião, tá? Eu sei que vai ter muita gente gritando, vai ter muita gente reclamando. Tem uma pauta grande que o pessoal vai perceber aí, que pra mim não é que seja ruim, mas talvez seria a oitava música. Provavelmente seria a oitava música, não tá aqui, mas tudo bem. Top 7, o meu top 7 de melhores temas de abertura dos filmes de James Bond. Vamos lá, Flashbackson. Coloca o Smoking, entra no Aston Martin e desce a agulha no vinil. A gente começa no longínquo ano de 1995, década de 90, quase 30 anos. Quem era o 007 na época era Pierce Brosnan, pra mim, um grande 007, talvez o segundo melhor 007 que já teve. Ele encarnava aquela coisa do cara charmoso, do cara eficiente, do cara que sabia o que estava fazendo, mas que tinha um bom humor ainda, num filme cuja trama era, fizeram uma trama simples de 007. Uma arma mortal montada num satélite cai nas mãos de um adversário que conhece tudo sobre o MI6 e quer vender isso para os russos, quer se vingar dos ingleses, quer destruir Londres. Eu estou falando de GoldenEye, um filme que tem uma das melhores, se não a melhor, na minha opinião, a melhor cena de abertura dos filmes 007. Eles sempre começam com uma cena de ação, e aqui a cena é simplesmente ele escapando de uma prisão russa do alto de uma montanha, perseguindo um cara que vai decolar num aviãozinho, teco-teco, com uma moto, e consegue entrar no avião enquanto ele tá fazendo, taxiando para decolar, entra em uma briga com um cara, os dois caem do avião, James Bond pega a moto, sai correndo, o avião cai de cima da montanha, ele pula com a moto, vai voando do lado do avião, entra no avião e consegue escapar, daí entra aquela música que vocês ouviram agora, entra o tema de 007, pra mim isso foi sensacional. Eu já tinha 20 anos e achei genial isso. É mentirada? É mentirada, mas tudo bem. Quem faz o vilão nesse filme, em GoldenEye, é o Sean Bean. Isso, Sean Bean. Então vocês já imaginam o que acontece no final. Sempre que o Sean Bean aparece num filme, numa série, vocês já sabem o que é isso. Ele faz o Alec Trevelyan, que surpreendentemente, no final... E eu vou dar spoilers aqui, tá? Alguns filmes terão spoilers, tudo, mas no final a gente descobre que ele era o 006, que acabou se tornando um Rogue Agent. A Bond Girl desse filme é a italiana Isabela Skorupko, que faz uma russa, Natalia Simonova. Uma mão de guerra passável, ela faz uma pessoa normal, uma camponesa lá, que está fugindo e acaba se tornando a auxiliar dele, mais ou menos como uma auxiliar do doutor, para quem gosta de Doctor Who. Mas para mim, assim, a atriz do filme é a Funk Jensen, belíssima Funk Jensen. Foi a Jean Grey dos filmes antigos do X-Men. Ela fez um filme que eu adoro, que é Cartas na Mesa também. Muito bonita. Ela tem uma cena dirigindo uma Ferrari F355, disputando corrida com James Bond, que é sensacional. E tem a cena do tanque, uma perseguição de tanque de guerra, que é muito divertida. É um filme que acho que até hoje ele ainda funciona bem. Foi o primeiro filme feito depois da queda da República... Depois da queda da União Soviética, não tinha nada de República ali, mas a queda do esfacelamento da União Soviética. Ele foi filmado lá e a música tema se chama GoldenEye também. E tem uma curiosidade, ela foi escrita por Bono e The Edge. Os dois cabeças de U2, eles escreveram a música e foram oferecer para uma vizinha deles para cantar. E a vizinha aceitou e acabou gravando, a gente já vai falar dela. Mas antes, o tema, não a música escrita, mas o tema foi oferecido para os Stones, que recusaram. Já imaginou ter um tema de 007 cantado pelos Stones? Bom, tudo bem, pelo menos a gente ficou com a linda e maravilhosa, uma voz estupenda, Tina Turner, cantando GoldenEye. E agora vocês vão ficar com isso também, porque é uma das músicas mais bonitas que já abriram os filmes do James Bond.
So close and be denied.
Agora a gente retrocede um pouco. 10 anos a menos. Estamos nos famigerados anos 80. Estamos em 1985, onde computadores eram uma novidade, todo mundo achava que eles iam dominar o mundo. Spoiler, tava todo mundo certo, né? E o foco é na indústria de microchips e num industrial malvado, um vilãozão malvado feito por Christopher Walken, que no filme se chama Mark Zorin, que quer monopolizar o mercado induzindo um terremoto no Vale do Silício. Olha só que coisa legal, né? Então, James Bond tem que resolver isso, só que o Christopher Walken tem uma guarda-costas chamada Mayday, e feita por Grace Jones, uma das mais famosas antagonistas femininas de James Bond. Grace Jones era demais. Roger Moore fazia o filme aqui e ele não se deu muito bem com a Grace. Ele acabou ficando... Ele não falou mal, porque ele é um gentleman em inglês, mas uma entrevista que eu vi, perguntaram da Grace Jones pra ele. Ele ficou quieto um tempo e depois ele disse que uma vez minha mãe me disse que se você não tiver nada de bom pra falar de alguém, é melhor você ficar em silêncio. Ou seja, não foi muito legal isso, o relacionamento entre os dois, mas o filme ficou bem legalzão. A Tanya Roberts fazia Stacey Sutton, que era a Bond Girl, ela acabou eclipsada. E uma outra aparição desse filme também, bem interessante, é o, na época, namorado da Grace Jones, que fez uma pontinha como um guarda-costas, não tinha nem fala no filme, eles precisavam de alguém e chamaram o namorado dela, que estava sempre lá, e acabou que essa foi a primeira aparição de Dolph Lundgren nos cinemas. O tema que eu vou falar aqui já vai deixar o Bunnyman caído de costas, porque se ele realmente chegou a escrever no Instagram que se espantou de eu ter falado bem de Duran Duran, agora eu vou tocar Duran Duran, porque na mira dos assassinos o original é A View to a Kill, uma grande música e o único tema de 007 a ficar em primeiro lugar na parada americana. Podem tirar sarro, Bunnyman pode tirar sarro então, mas agora no Auto Radio Podcast, o Valese vai pedir... Toca Duran Duran, A View to a Kill. We'll Mas ok, ok, vamos sair um pouquinho disso, vamos começando a caminhar em direção ao rock and roll. Sim, tem rock and roll também, e é claro que eles vão estar mais acima nesse ranking meu. Por enquanto a gente está na quinta posição, num filme de 1999, de volta Pierce Brosnan como James Bond, The World Is Not Enough, O Mundo Não É O Bastante. Inclusive é um, não sei se é um epitáfio ou se é só uma frase, mas é alguma coisa relacionada a Alexandre o Grande, e acabaram tomando isso como o nome do filme. De novo, um plot super simples, uma conspiração nuclear, uma herdeira do petróleo, que de repente não é aquela mocinha como a gente imaginava, e um vilão incapaz de sentir dor, muito bom, chamado Renard, feito por Robert Carlyle. Vocês talvez não lembrem de nome, mas se vocês virem esse cara, vocês vão reconhecer. Ele fez um monte de filme que você já assistiu, mas que você não lembra quem que ele é, mas quando olhar a cara do Robert Carlyle, você vai lembrar, e ele tá muito bem nesse filme aqui. Eu falei a Herdeira do Petróleo, ela é a Electra King, feita pela lindíssima Sophie Marceau, mas a Bond Girl é a mais bonita ainda, Denise Richards, como Doutora Christmas Jones, uma Bond Girl intelectual, uma cientista nuclear, que acabou, na época, levantando muitas dúvidas, muita gente achou ruim a participação dela, mas hoje em dia ela já é considerada uma das grandes Bond Girls aí, principalmente por essa atitude de sair daquela coisa machista de James Bond e ela conseguir resolver as coisas sozinhas, ter um cérebro capaz de resolver as coisas sozinhas. Uma coisa interessante desse filme é que ele é a despedida do Desmond Llewelyn, que era o quê? O Kill. O cara, né? O mestre de armas, o cara que fazia todas as parafernálias do James Bond, que fez vários filmes, acabou sendo o último filme dele. Não estava programado para ser uma despedida, né? Mas ele faleceu alguns meses depois que o filme foi lançado, de acidente de carro. Só que nesse filme tem uma espécie de despedida do quê? Que foi escrita à sombra da despedida de Merlin pro Rei Arthur, nas Crônicas de Arthur, que é muito legal. E durante essa cena, tudo também temos a parte cômica que ele apresenta o seu auxiliar, que vai acabar assumindo o seu cargo, que o não tem nome no filme, mas o James Bond fala assim, você é o quê? Então esse é quem? É o R? E ele acabou sendo creditado como R, e é John Cleese. É um dos membros do Monty Python, então é muito legal ele aqui. E outra coisa também para os cabeças de gasolina é que a vila de Electra, que era para ser num lugar assim pitoresco, né, que as pessoas do Ocidente não conhecem muito, ficava num lugar que hoje é muito conhecido com os cabeças de gasolina, ficava em Baku. Então Baku era uma vila de uma personagem do filme do James Bond de 99. Vamos para a música então? A música é uma música do Garbage, não é um tema simples, não é um tema normal, mas eu gosto, sabe? Ela tem uma coisa meio James Bond, muito interessante. Então Garbage com The World Is Not Enough na quinta posição. We'll be right back. Diamonds are forever. Vamos agora beirar o pódio com o quarto colocado nessa listinha do Valese de temas do James Bond. Ele é de um filme de 2008. Já é um Bond com Daniel Craig. Já é uma coisa nova. Nova, né? Tem só 16 para 17 anos, mas pra gente é uma coisa super nova. Já temos aí uma preocupação ambiental na pauta, né? Porque o Bond persegue a pista de assassinos que tentaram matar a M, que agora já era a Judi Dench, e encontram um tecnocrata ecológico que quer roubar toda a água de um país. Então a gente já está falando um pouquinho aí de seca, de recursos naturais. Esse cara é vivido por Mathieu Amalric, o Dominic Green no filme. É um ator mais ou menos também, não diria muito. E foi filmado no deserto do Atacama. Muito interessante as cenas. A gente está falando de Quantum of Solace, não tem tradução para português. Mas é um filme que também quando foi lançado, até eu não gostei muito, achei um filme menor. Depois a gente vendo a sequência dos 5 filmes do Craig, eu entendi que ele é um filme que ele é praticamente uma continuação de Casino Royale. E ele funciona muito bem, se você assistir um e logo em seguida o outro, ele funciona muito bem nessa sede de vingança, nessa coisa do Bond. Ele precisava, esse novo James Bond precisava dessa aventura para crescer como agente. É muito interessante. A cena inicial acontece em Siena, na Itália, uma cena muito legal de perseguição no meio de multidão, muito interessante. E a trilha sonora, que eu vou soltar para vocês daqui a pouquinho, é Another Way to Die, escrita pela primeira vez por um duo, Jack White e Alicia Keys, um duo completamente improvável. Mas interessante é que essa música, a música mesmo, foi oferecida para Paul McCartney, que se tivesse aceitado, repetiria aí, tema de Bond, né? Imaginem, deve aparecer ele por aqui ainda, imagina, Paul McCartney, né? Mas ele recusou e sugeriu Amy Winehouse, que chegou a gravar uma demo e mandar para os estúdios, mas ela já estava naquela condição de fim de vida, que, fim de vida triste que ela teve, e a condição que ela gravou a demo fez o pessoal procurar outra alternativa. Então, infelizmente, não temos aí Amy Winehouse cantando um tema de James Bond, mas temos Alicia Keys e Jack White com Another Way to Die.
Just another way to die. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall.
Chegamos ao pódio, senhoras e senhores. Top 3 temas de James Bond. E a medalha de bronze vai para uma música de 1977 do filme O Espião que Me Amava. Bonde de Roger Moore, aquele bonde mais palhaço, mais brincalhão, leve, que eu sinceramente não gostava. É o talvez o penúltimo bonde da minha lista, ele só é melhor que o Timothy Dalton. Eu não conto o George Lazenby, ele só fez um, mas rendeu bons filmes aí. O Espião que Me Amava é um desses filmes bons, onde Bond investiga o desaparecimento de vários submarinos nucleares, tanto russos quanto americanos, e ele está aliado entre aspas, assim, a uma agente russa chamada Anya Amazova e feita por Barbara Bach, uma das mulheres mais bonitas dos anos 70, mas é aquela parceria em que pelo menos um quer matar o outro. Aquela coisa, aquela tensão que se resolve daquele jeito que sempre se resolve nos filmes de James Bond. O vilão é feito por Kurt Jurgens, que faz Carl Stronger, que é o cara que está roubando os submarinos e quer causar uma guerra nuclear. A abertura é uma abertura de perseguição na neve, também muito famosa, filmada nos Alpes, e que termina com Bond pulando de um despenhadeiro e abrindo um paraquedas com a Union Jack, a bandeira britânica. E eu li que foi essa cena que acabou causando uma comoção tão grande na Inglaterra e alçando James Bond ao patamar de Rei Arthur ou Sherlock Holmes como um dos grandes ícones da cultura inglesa. Foi essa cena com a bandeira inglesa tremulando nos paraquedas de James Bond que fez tudo isso. Ele também tem um Lotus Esprit, não tem um Aston Martin, tem um Lotus Esprit, que é um carro anfíbio. Ele escapa de helicópteros, escapa de outros carros os perseguindo, inclusive debaixo d'água, tem a cena do peixe. Esse filme é muito submerso, né? A trama é isso, né? O final é um final icônico, depois de uma base submarina, e da fuga deles, e do M e do chefe da agência russa encontrando seus dois agentes bem confortáveis dentro de um submarino. E é claro que um filme com tanta coisa a ver com água, tinha que ter um auxiliar de vilão que remetesse a isso. E é onde a gente vê Richard Kiel fazendo o famoso Jaws, aquele cara de 2 metros e 14 de altura, com as suas mandíbulas de aço, que acabou sendo utilizado em outro filme do Roger Moore depois, porque o público gostou tanto dele que não o mataram no final desse filme aí. Uma efeméride um pouco triste, mas esse foi o último filme visto por Elvis Presley, que morreu 6 dias depois de ter ido ao cinema para assistir O Espião Que Me Amava. Pelo menos eu tenho certeza que Elvis aproveitou bastante a interpretação de Carly Simon para Nobody Does It Better, uma grande música que nós vamos ouvir agora.
Time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store.
Medalha de prata, e vocês obviamente estavam esperando por ele, né? Se a gente tá falando de James Bond, a gente tá falando de Sir Paul McCartney, que na época tava com a sua banda Wings, e junto com a sua esposa Lisa, escreveu o tema para Viva e Deixe Morrer, ou Live and Let Die, de 1973, também com Roger Moore. Aqui, James Bond já vem pro Caribe, ele vem investigar a morte de vários agentes britânicos, e encontra um barão das drogas que também é um mestre voodoo. É o primeiro Bond de James Moore. Ele começa em New Orleans e depois vai pro Haiti. Tem aquela cena hilária do Bond escapando dos bandidos, correndo sobre a cabeça de crocodilos. E uma coisa bem interessante dessa cena aí. O vilão desse filme, feito por Yaphet Kotto, é chamado de Dr. Kananga. Kananga era o nome do dublê, Ross Kananga, que fez essa cena de pisar nas cabeças dos crocodilos para fugir. E foram 6 tentativas, várias roupas e sapatos perdidos e 193 pontos para fazer a cena. Ou seja, é uma coisa assim que o pessoal resolveu, inclusive, homenagear o dublê com o nome do vilão do filme. A Bond Girl se chama Solitaire, Jane Seymour, fazendo Solitaire, uma garota que era muito boa nas cartas. Uma curiosidade, a única pessoa que ganhou do James Bond jogando cartas em um dos filmes. E a música de Paul McCartney, Live and Let Die, todo mundo conhece. Tem a versão do Guns N' Roses aí. Nós não vamos tocar a versão do Guns N' Roses, vamos tocar a do Paul. Mas a música foi muito interessante porque Guy Hamilton, o diretor do filme, ouviu a música e daí disse pro Paul McCartney: ah, tá bem legal para uma demo, mas quando é que você vai fazer a versão definitiva? Bom, essa música foi simplesmente produzida por George Martin, foi um retorno do quinto Beatle aí na produção de uma música de um dos garotos de Liverpool, e foi a primeira música de James Bond a ser indicada ao Oscar. Então, nesse diretor Hamilton, não é tão um inglês tão bom quanto outros Hamiltons que a gente conhece. Vamos ficar com os que a gente sabe que são bons, vamos ficar com Wings, do Paul McCartney, em Live and Let Die, na segunda colocação. Grande vencedora desse meu concurso, não é surpresa para ninguém que me conhece. É um belo de um rock and roll, é um tema mais rock and roll de James Bond que já teve. É You Know My Name, de Chris Cornell, que abre Casino Royale de 2006 de uma maneira sensacional. O primeiro filme do Daniel Craig, um Bond que está começando a sua carreira, a primeira vez que a gente vê um James Bond que ainda não é um agente 00, ele ganha o status de 00 durante esse filme, um Bond emotivo, um Bond que chega a pedir demissão. Então é muito legal isso, porque é um filme onde ele não pede um vodka martini, ou até ele pede, daí o cara pergunta como é que você quer, e ele fala, pouco me importa como é que eu quero. E é um filme que se passa inteirinho sem ele dizer a icônica frase My name is Bond, James Bond. Na verdade, ele fala isso, é a última frase do filme. É muito legal porque é um personagem que está crescendo, um personagem que está aparecendo, que isso a gente vê na música do Chris Cornell, interpretação maravilhosa dele, que ele dizendo assim, você sabe o meu nome, ou seja, eu não preciso dizer meu nome no filme para você saber quem eu sou. Então, muito bom, ele ganha licença para matar, vai atrás de um banqueiro que financia terrorista com dinheiro que ele ganha jogando pôquer. Então tem pôquer no filme também, Casino Royale foi um dos primeiros livros que o Ian Fleming escreveu, não é exatamente essa história. Tem a Eva Green como Vesper Lind, meu amigo Will Mesquita, que com certeza gostou demais ver isso. Mads Mikkelsen como Le Chip, um vilão muito bom que chora sangue. É bem legal, a abertura do filme é aquele parkour, né? Uma coisa bem física, bem diferente de outros James Bond. Foi uma bela revitalização para a franquia e eu não preciso falar muito, é um filme também recente, 2006, claro, já fazem quase 20 anos, mas todo mundo lembra. A parte do poker é uma parte bem feita, claro que aquela mão final em que todo mundo tem um jogão é um sonho de todo jogador de poker, mas ela não acontece. Se vocês quiserem saber de filmes de pôquer, a gente pode conversar. Tem outros que são muito bons, com mãos normais. O cara com um par ganha um torneio. Às vezes, com uma carta alta, ganha uma mão. Aquela mão é uma mão bem fantasiosa. Mas tem o pôquer representado lá. Tem James Bond representado lá. Tem perseguição de carro. Tem um vilão maior que o outro vilão principal. É muito bom. James Bond é legal demais. Chris Cornell é sensacional. Que o Alto Radio se despede de vocês nesse nível, nesse ritmo todo. Eu lembro vocês que a gente está no Instagram com @AltoRadioPodcast, estamos no Twitter também, temos nosso grupo aberto no Telegram, temos vários episódios como os novinhos, que a gente fala de música nova, como os cinquentões, a gente tem rock nacional com Raposo, temos rock dos anos 80 com o Bunnyman, temos a série Ruário que o Bunnyman está fazendo do Echo. E temos esses episódios especiais, às vezes, quando a gente decide que quer gravar alguma coisa, quer comentar alguma coisa, quer ouvir algumas músicas e acha uma justificativa para ficar uma semana, 10 dias ouvindo James Bond. Então, esse é um desses episódios, é um Alto Radio apresenta. E eu me despeço de vocês aqui poderia até dizer eu sou o Valese, mas you know my name.
Take life, do you know what you give? I'll die, you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind.
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!